Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo uma mulher que é CMO da P&G Brasil, mas é também uma alpinista de primeira linha. Bel Silvestres, obrigada pela sua presença.
Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com todos vocês. E bora lá, Fabi, muito obrigada.
Bel, a gente vai falar sobre trabalho, mas antes disso a gente vai falar sobre alpinismo. E eu te disse que eu assisti a Sociedade da Neve, da Society of Snow, que foi a readaptação do acidente dos Andes de 1972, eu pensei muito em você, porque eu fiquei pensando como é possível que um ser humano faz isso por querer. E eu sei que você já fez aí inúmeras viagens maravilhosas. O seu próximo desafio vai ser escalar o Everest.
Correto.
Você já escalou montanhas em todos os continentes. Conta um pouco do que você já fez, que daí vamos entrar nos detalhes.
Mas deixa eu agregar, muita gente, não sei porquê, me fala, meu, eu assisti esse filme e lembrei de você. Mas para que todo mundo fique tranquilo, né? É um pouco diferente. Tem algumas coisas similares, mas não é tão sofrido assim. Eu estou fazendo um desafio que se chama Sete Cumes, que basicamente é escalar a montanha mais alta de cada continente. Eu já fiz 6 das 7, né? Eu já fiz Kilimanjaro, em Tanzânia, África. Eu já fiz Elbrus, na Rússia. Eu já fiz Denali, em Alasca. Eu já fiz Vinson, na Antártica. Lindo, Antártica.
Que foi a última que você fez, foi a Antártica?
Não foi a última. A última foi a Austrália.
Foi a Austrália.
Depois eu fiz Aconcagua, né? No meu país querido, né? E depois, última, agora acabei de voltar da Austrália, que eu fiz a de Austrália. E em abril, se Deus quiser, iremos para Everest, né? E aí é a última, mas é a mais alta. Então também tem esse desafio.
Quantos
mais
dias, Bel?
Everest são 2 meses.
2 meses.
Para lá. Porque você precisa se aclimatar. Então, não é só ir e subir a montanha. De fato, é muito engraçado. Porque muitas vezes você quase que faz a montanha mais de uma vez. Porque você sube, desce, sube, desce. Porque seu corpo precisa se ir aclimatando a falta de oxigênio. Então, você precisa ir, que o seu corpo vai começando a conviver sem oxigênio, ou com menos oxigênio. Uhum. E aí você depois desce. Assim você vai aclimatando o seu corpo para ir subindo de altitude.
E você dorme naquelas cabaninhas microscópicas, minúsculas.
As barracas. Não,
as barraquinhas.
Barracas.
E como não morre congelado nas barraquinhas?
E porque você tem roupas, né? A roupa técnica é fundamental. Então, tanto as barracas estão preparadas, quanto as sacolas de dormir, né? Tem sacolas de dormir que aguenta até mais de menos 40 graus. E a temperatura pode ser...
É isso?
Sim, pode ser. Em Denali tivemos muita tormenta de neve, assim, com temperaturas e ventos...
Menos 40.
Fortes, sim, claro. E depois você tem todo o equipamento que você coloca, né? Que é preparado para fazer esse tipo de esportes. Muito técnico.
E me conta sobre a sua última aventura. Vou chamar de aventura, não fica brava comigo. Desafio,
tá
viagem,
tá
missão.
Ótimo.
Conta sobre a última.
Bom, a última, né, que...
Você voltou quando? Ontem?
Não, eu voltei... Bom, voltei no início de janeiro.
Tá.
Foi bem rapidinho.
Você passou quantos dias?
Eu fiquei 2 semanas lá.
2 semanas.
Mas de montanha foi um dia, porque eu fiz assim bastante express, né?
Tá.
E falando de como foi, essa montanha devia ser a montanha mais fácil de todo o desafio.
De todas as outras que você
de
fez?
De todas as outras.
Onde que é mesmo?
Na Austrália.
Na Austrália.
É bem mais baixinha, pouco técnica. De fato, se alguém quer começar a fazer alpinismo, lá é ótimo para fazer umas 7 cumes, né? Porque é bem baixa. Mas, né, eu estava bem relaxada, falando, é a mais fácil. Mas olha como as coisas da vida podem tornar as coisas mais fáceis em difíceis,
as mais,
né?
Complexas.
Mais complexas. Eu tive, no meio da viagem, uma concussão cerebral. Que basicamente eu desmaiei, eu tive uma síncope, o que se chama síncope súbita, que é um desmaio.
Síncope súbita.
Sim. E aí eu bati muito forte minha cabeça contra o chão.
Você estava escalando?
Não estava, era justo prévio.
Ah.
Aí eu bati minha cabeça bem forte contra o chão e eu estava bem afastada, estava nos fiordos, bem aí no sul, afastada, sem internet, sem nada. Aí tiveram que me evacuar com 2 helicópteros. Sim,
mas aí bateu super forte sua cabeça.
Me tiveram que levar no hospital, acharam que tinha que fazer cirurgia, então
meu
já estava tudo pronto. E graças a Deus eu comecei a melhorar. Eu demorei 30 horas sem voltar a ser eu, então eu estava ida, inconsciente, sem memória.
Você não lembrava de nada?
Nada. E aí, às 30 horas, voltei a ser eu. E em 4 dias, consegui sair do hospital. E depois de muito análise, né? Porque eu sei que muitas pessoas vão falar, né? Tá louca que você...
Você foi subir?
Eu fui subir na montanha.
Ah, maravilhosa. Mas quando você cai do cavalo, também você tem que subir de novo,
sabe,
né?
Sabe que eu pensei? Exatamente isso.
Não falei, pode.
Vamos lá. Eu queria analisar 3 coisas. Obviamente, eu queria analisar os resultados médicos, né? O que, que as análises falavam de como eu estava. E estava dando tudo certo. Os médicos me falavam, você não tem nada. Eu não sei se te recomendo ir para uma montanha, mas você não tem nada. E depois eu pensava, meu, se eu não faço isso agora, como eu em 2
meses vou para
Everest? Entendeu? Se eu começo já a me invadir pelo medo. E eu pensei exatamente no
cavalo. Mas o que será que causou isso?
Bom, falam que posso nunca saber o que causou. Eu tenho pressão baixa. Obviamente, agora que eu voltei para o Brasil, né? Estou fazendo todos os análises, estou indo para todos os médicos, né? Porque também não sou louca. E antes de ir para o Everest, estou checando a parte cardiológica, neurológica, ortopédica. Por enquanto, tudo certo. É, mas ainda não sabe. Pode ser que eu tive só um síncope, só um desmaio. Pode ser por baixa pressão, má alimentação do viajando. Mas ainda não está muito claro.
Mas como é que é a alimentação? Você leva o quê? Um monte de barrinha de...
Você come muito na montanha.
Por quê?
Na verdade, na montanha, você precisa de muitas mais calorias para sobreviver. Então, enquanto aqui, sei lá, comemos entre 1.500 e 2.000, dependendo, né, corpos, etc. Ali, você tem que comer 3.000 a 5.000. Porque ao você não ter oxigênio, você consome muito mais energia para você sobreviver. Então, você está fora, com muito frio o tempo todo, fazendo exercício constantemente e com pouco oxigênio. Então, você precisa de muita mais energia para sobreviver. O que, que você come? Você come muito chocolate, porque você precisa de choques de energia. Você come carbo, você come proteína. Mas, obviamente, você tem que levar alimentos que não congelem. Então, tem que ter essa...
Um tanto de barrinha.
Barrinha você pode levar, chocolate, muito.
Você come um monte de chocolate.
Queijo, como muito chocolate. Nossa, é perfeito, né, gente?
Todo dia.
Todo dia, toda hora, você está comendo chocolate, balinha, coisa para que te dê energia.
Mas daí, quando você volta, você fica com vontade de continuar comendo essas coisas?
Sim,
não?
Por um tempo, sim. Primeiro que o seu corpo demora um pouco a se adaptar à nova realidade de oxigênio, estar no nível do mar. E, obviamente, até que você pensa que é muito hábito, vai criando, dependendo
de
quanto tempo você vai, meio que cria hábito. E mais o chocolate, que é açúcar, é aditivo.
É, então, não,
você
vicia.
Tem tempo, é. Até.
Mas que maravilhoso a P&G permitir você ter uma cadeira desse tamanho. Porque você responde por quantos produtos hoje, como CMO?
Hoje eu tenho, eu lidero toda a linha de produtos de cuidado da casa. E eu lidero toda a organização de marketing e a inovação. A equipe de inovação da P&G Brasil.
Então não tem nenhum produto que não passe por você, vamos
claro.
Dizer.
Sim.
100% passa
sim.
por você. E você é muito nova, tem 33 anos.
34, adoraria ter
34. 34. Tem uma cadeira desse tamanho, tem essa possibilidade, mas aí você lê algum e-mail lá escondida na montanha, não?
É que não, dá, não tem nem celular, não tem muito celular, não
mas,
tem internet.
Mas daí você consegue ficar 2 meses disconnected?
Não, na verdade, nesta só Everest 2 meses. É, e eu, obviamente, vou pedir uma licença, mas eu estou muito, muito agradecida com o Procter, porque realmente eles abraçaram meu sonho, porque realmente eles viram que era meu sonho, que eu trabalhava muito pelo sonho que eu tinha, muito grande, que parecia louco ao início, mas que aos poucos eu fui alcançando, e eles sempre foram, eles me suportaram muito, até hoje. Eles são os primeiros quando eu estou muito atrapalhada, com muita coisa, com a montanha, mesmo voltando da montanha, às vezes, meu, tira 2 dias para você descansar, porque você vai de férias, mas você não descansa, você volta morta, entendeu? Muito mais cansada. Eles, maravilhosos. Eu não poderia estar fazendo o que eu faço se não fosse pelo suporte da Procter. De fato, todos os meus companheiros, geralmente, com os que eu viajo, muitos são que decidiram
trabalham.
Ir de missão e fazer um ano para fazer o desafio. Ou pessoas que se dedicam a isso, ou que trabalham mais independente. Mas pessoas trabalhando em relação de independência, né? Trabalhando numa corporação assim, não tem. Muito pouco.
Bel, e de todas essas missões que você fez parte, qual foi a montanha que te tocou mais?
A que mais me tocou foi a Antártica. porque sempre eu tive o sonho, assim, sempre eu quis conhecer esse continente branco, né? Algo muito remoto.
Deve ser de... mágico.
Mágico, é mágico. Não tem nada, é só branco, né?
Só iglu.
Mas na parte onde eu vou, porque a parte turística, né? Você vai na, no início da Antártica, onde você vê esses animais, tem cruzeiros. Aqui você está no meio da Antártica, escalando uma montanha. É uma paz absoluta. Como eles cuidam o lugar, porque, claro, pelas temperaturas muito frias, se você deixa sujeira, fica. Então, o cuidado que se tem com o ambiente...
É muito limpo.
Muito. É tudo branco. É perfeito. É perfeito. As vistas são lindas de montanhas. Todo acampamento que montam com muita qualidade, mas muito todo cuidado. É um lugar muito especial. Eu recomendo. É muito difícil chegar lá.
E é caro, alguém falou.
É caro. É muito caro. Mas se alguém tem a possibilidade, eu recomendo porque é um lugar único.
Mas daí voa para onde? Ignorante Puntarenas, essa pergunta.
Eu fui daqui para Santiago, Puntarenas.
Ah.
E de Puntarenas você tem um avião que te leva especialmente para as pessoas de expedição, porque senão você vai pelo barco, para o acampamento que se chama Union Glacier. E aí você literalmente pousa no glaciar.
No glaciar.
É um avião preparado.
Para pousar.
Para pousar no
Mas
glaciar.
Você poderia ir com o navio, o barquinho mar, aquele lá que passa.
Até lá rios. Provavelmente não, porque
não.
É muito no meio. E aí. Também o especial é que você está em contato com pessoas que estão fazendo filmagens, documentários da Antártida, cientistas analisando.
Menos 40.
Coisas. Menos 40, mais também.
Ah, não.
É frio.
Mas você fica feliz nessas temperaturas assim, Bel?
Eu sufro. Não é que não sufro. Não é que todo momento é maravilhoso como eu falo, com essa paixão. Tem momentos muito difíceis também. Mas, meu, você paga. Quando você chega no topo, as pessoas que você conhece, as superações, os aprendizados que eu tenho. Olha, eu tô te falando que esta montanha foi a que eu mais gostei. Mas foi uma das que mais sofri também.
Sério?
Porque as botas que eu tinha, que eram novas, me fizeram 14 bolhas.
Tive que Você não tinha escolha.
Andar.
E não pode voltar e trocar na loja.
Não tem.
Que ir até o final.
Então, eu tive que andar e subir uma montanha 10 dias com bolhas constantes. Então, eu acordava sofrendo. Mas eu aprendi coisas. Eu aprendi como conviver com o dor. Como trabalhar a mente para não focar no dor e focar em outros pensamentos.
Deus.
Mesmo assim, que sofri muito. Foi a montanha que mais me gostou. É o lugar, era lindo, mas especial.
Porque a vista você achou a mais bonita de todas?
Era tudo especial, sim. A vista era perfeita. O lugar era, tinha uma vibe, sabe? Uma vibra muito especial também.
E quanto tempo essa missão?
Essa missão foram 2 semanas.
2 semanas.
Uhum. 2 semanas.
Meu Deus do céu. Entendi. Mas na sua infância, você era uma super esquiadora? Porque você é natural de Buenos Aires.
É, Buenos Aires.
E você esquiou sua vida inteira? De onde veio essa paixão pela montanha?
Eu sempre gostei muito da natureza. Eu fui muito esportista. Eu jogava hóquei.
Ah, no gelo?
Não, gelo.
Ah.
No grama.
Ah,
grama.
Não,
nada a ver. Mas eu esquiava também. Mas não era esquiadora, assim, que morava perto da neve. Não, esquiadora normal. Mas tudo começou em 2000. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu sempre falo que eu tenho sonho de recorrer o mundo. Eu quero ir para todos os países, porque eu acho que temos muito por conhecer, né? Então, num dos meus viagens, né? Que fui para a China, eu fiz Tíbet, né? Eu fiz China, Tíbet. E daí eu fiz, né? E cheguei até o acampamento base do Everest. Eu cheguei nos Himalaias.
Sim.
E aí eu vi e falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer.
Simples assim.
E aí, não sei como, não sei quando, não sei escalar.
Mas eu vou fazer.
Não sei na técnica, dinheiro, tempo. Não sei se Procter me vai, né?
Mas você
bancar.
Já era Procter.
Já era Procter. E eu falei, mas eu quero fazer. E aos poucos eu comecei a investigar, comecei a aprender sobre o desafio dos sete cumes. Vou fazer a primeira para testar, eu fiz outra.
Onde
também.
Foi a primeira?
A primeira que eu fiz foi em Peru, a Pedras Brancas, a Cordilheira Branca, linda também. Para provar o que era o trekking de montanha.
E amou.
Amei.
Mais que tudo.
É, e aí eu fui para Tanzânia, né, na África, amei. Eu comecei a perceber também que era boa, que eu me aclimatava bem, né, porque tem muita coisa do corpo. Você tem que ir conhecendo muito, se conhecendo e conhecendo o corpo, como vai se adaptando. Eu me adaptava muito bem. Depois eu entendi que eu tinha os glóbulos vermelhos, né, um pouco maiores, que isso me ajuda com o oxigênio.
Ah.
E aos poucos eu comecei a... E esses desafios de superação, eu percebi que eu adoro.
Mas você tem isso também no trabalho? Você acha que essa história de você querer se superar tá em todos os aspectos da sua vida?
Todos, em todos. Até às vezes eu preciso, sabe, Não dá para sempre tentar se superar, entendeu? Como, há que equilibrar.
Claro.
Senão você chega a um limite onde... limite. Então, eu tenho, tento balancear, mas sim, eu adoro desafios. Eu gosto de me superar, aprender, ter curiosidade. Às vezes me sentir incômoda, sabe? De não estar fazendo que eu sei tudo.
Uhum.
Porque eu acho que aí é onde você mais aprende, sabe?
Não, isso que você falou, achei maravilhoso. Você falou, o tema da bota, eu decidi que eu ia focar em outras coisas, não na bota. Eu traço um paralelo isso também com a vida profissional, porque independente de onde você estiver, você sempre vai ter problemas, você sempre vai ter dias bons, dias ruins, pessoas que não batem o santo com você, pessoas que vão querer te prejudicar e por aí vai. E eu acho que esse seu treinamento mental se aplica a tudo nessa vida.
De fato, eu sempre falo, e eu às vezes dou palestras, né, que todos os meus aprendizados no montanhismo, super, eu aplico.
Aplicam.
Na parte profissional, a parte da mentalidade. Eu, de fato, quando eu escolho meu time, eu olho muito a mentalidade, porque eu acho que as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, de superação, que onde todo mundo vê que a coisa não vai dar certo, as pessoas veem oportunidades, ou que não vai dar certo hoje, mas que amanhã pode dar.
Uhum.
Essas pessoas são as que realmente querem ir na frente. Então, eu acho que a mentalidade, inclusive ante os problemas. Hoje, agora, eu estou ante uma situação um pouco mais sensível de saúde. Eu poderia estar chorando na minha cama, já cancelando tudo, falando que não vai dar certo.
Não, você decidiu subir de novo.
Mas eu falei, meu, eu vou tomar isso como aprendizado. Eu estou tendo uma situação nova na vida, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou ter as informações certas para tomar a decisão melhor informada que eu conseguir, com o melhor conhecimento que eu tenho, e não vou me deprimir. Muitas vezes eu penso, às vezes, obviamente que os pensamentos negativos vêm.
Claro.
Na montanha, vêm.
Sim,
na
sempre.
Vida, sempre vêm. E é normal, também não é que, né? Não pode. Mas.
Não, mesmo porque não somos nós que controlamos, é natural do cérebro.
Exato, mas o importante é saber que eles estão e saber trabalhar com eles. E não deixar eles te afetarem. Ou não deixar que você avance. É como os medos. O medo é uma reação natural, química, que o corpo te dá para te deixar, ok, cuidado. Aí você, com o medo, pode se paralisar ou falar, ok, está o medo. Como vou trabalhar com ele? Como vou me superar para seguir na frente?
Uhum.
E isso eu aprendo, eu trabalho muito, tanto na montanha como também no meu dia a dia.
E como é que foi a sua transição para você vir para o Brasil? Você começou na Procter & Gamble lá em Buenos Aires e como é que você veio parar aqui?
Eu comecei na Argentina. Eu daí fui para Panamá.
Mas logo depois você fez faculdade e já foi direto para P&G?
Fui direto. Eu tive uma passantia antes, né? Um estágio antes.
Uhum.
E daí eu fiz 2 anos na Argentina. Eu já sabia que eu queria sair, porque eu queria recorrer ao mundo.
Ah, você não queria morar lá?
Eu queria um tempo sair.
Mas e seus pais?
Bom, foi uma decisão difícil, mas eles já sabiam. Eu tenho, assim, essa...
Bom, hoje nem pergunto como é que eles estão. Já devem ter morrido de infarto com as suas viagens todas.
Eu realmente, sim.
Mas eles são vivos.
Tanto meu marido, quanto...
Você tem marido também?
Sim.
Meu Deus, esse pobre homem tá sempre sozinho, esperando em casa.
Ele estava comigo na concussão cerebral, quase morto.
Ah, mas ele também é alpinista?
Não, ele não é, mas ele estava me acompanhando. Ele
meu
foi
Deus.
Que recebeu que ia ter uma AVC, ACV, AVC, desculpa, aqui, AVC. Falaram pra ele que eu tinha um AVC, que eu estava em estado vegetativo, que eu ia ter uma recuperação de 1 mês a 1 ano das minhas funções cognitivas.
Mas foi 30 dias, de fato, não foi?
Não, foi, sim, 30 dias, não, mas eu, nos 4 dias eu já conseguia fazer vida normal. Mas a perspectiva...
Falaram isso pra ele?
Era muito crítica.
Coitado, imagina ele nos primeiros 2 dias achando que tinha ido sua cabeça.
É que eu já...
Eu tenho uma amiga que aconteceu isso, exatamente isso. E ela caiu, bateu a cabeça contra uma pedra e ela nunca mais voltou.
Tem muita gente.
É muita, é como bom, agora, Schumacher,
exato. Agora, obviamente, no momento, né, nesse início, eu fui para frente, mas agora também eu estou no momento de processar tudo o que aconteceu, né? Eu, por isso, também estou trabalhando e aprendendo da situação de, bom, cuidado, também, né? Não posso jogar com fogo, tenho que ter cuidado. Então, eu sempre tento olhar a vida com, vai dar desafios, problemas. Isso que aconteceu foi grave, mas como olho do lado positivo e como posso aprender, né, disso.
Mulher positiva.
É.
Daí você foi pro Panamá.
Eu fui pro Panamá, eu fiquei lá 2 anos e aí vieram com o desafio de...
Brasil.
Pra Brasil, que é o início, não tem mentira.
Calma aí, seu marido, você trouxe ele da onde? Do Panamá ou da Argentina?
Eu conheci aqui no Brasil.
Ah, ele é brasileiro?
Não, é argentino, mas aqui no Brasil.
Ah, tá.
E ao início foi difícil porque eu falava, meu, eu vou ir para o Brasil, não conheço o idioma. Não trabalhei tão de perto, eu trabalhava de perto, mas não tão de perto. Então, ao início, eu tinha medo. Mas falei, sabe o quê? Vamos lá, vamos aprender. O que, que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é que não dê certo. E eu volto, eu procuro outro emprego. E faz 8 anos que eu tô aqui, eu 8 amo.
8 anos.
Amo, amo, adoro.
E você virou a líder da sua área, você tinha quantos anos?
Foi faz 1 ano, aos 32.
32.
Eu cumpri 34 faz pouco.
Uma,
não, 2 anos.
Mas nova, nova, né?
Sim, 1 ano, 1 ano, 1 ano. Sim, sim, foi nova, foi nova. É. Não, por isso, Procter, eu estou muito agradecida com Procter. Procter, não só na parte de suporte da montanha, mas também como eles me desenvolveram, né, na parte profissional. E eu realmente acredito que mudar de país me ajudou muito a crescer também, pessoalmente e profissionalmente.
Não, e não deve ser tão simples, né? Você vem de outro país, você ser nova e conseguir chegar no cargo que você chegou. Imagino que você deve ter sofrido algum tipo de preconceito no meio do caminho, pessoas querendo, eventualmente, puxar seu sapato, não sei como você diz isso em espanhol.
Não, tá perfeito. De ótimo, de fato, eu acho que os grandes desafios que eu posso falar da minha carreira foi isso de me mudar, né, de país. É, eu acho que foi, me trouxe grandes aprendizados. Hoje eu sou o que eu sou também pelas mudanças que eu fiz. Mas no momento foi muito difícil, porque você muda de cargo, você muda da área muitas vezes, do modelo de negócio dos países, das pessoas com quem você interage, da cultura onde você vive, na parte pessoal e profissional, começa a estar num momento de tensão. O que pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa quer formar uma família? Então, no momento é difícil quando você tem que conciliar a parte profissional e pessoal, e especialmente quando as duas estão mudando. Então, ao início, foi difícil para mim, mas o que eu aprendi é, primeiro, a cobrança. Não dá, não adianta querer ser nota 10 em tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que me cobro, que eu quero sempre melhorar. E eu aprendi que nesses momentos, há que cobrar menos. Nós temos que cobrar menos. Temos que nos aceitar mais como somos. Mas ter certeza que quando estamos na parte, seja profissional ou pessoal, vamos deixar o melhor da gente. Você vai dar o melhor de você. Mesmo que não seja nota 10. Porque às vezes não conseguimos, está certo. À medida que você vai crescendo, você vai tendo cada vez mais responsabilidades, você vai percebendo que você não pode ser nota 10 em tudo. Agora, quando você está, você realmente está.
Foco total.
Você dá foco e você dá tudo o melhor de você. Outras coisas que eu aprendi é a priorização. Ou seja, você precisa priorizar. Então, eu tinha muito claro, a início não, né? Mas eu mudei várias vezes, de quais são as 3 prioridades que eu preciso para levar o business, como também levar
minha
a vida. Pessoal, que coisas eu não posso e não quero deixar cair. Entendeu? Vai ter outras que vão cair e está tudo bem. Mas essas 3, eu não aceito. E eu não vou abrir mão. E depois, comunicar. Gente, a comunicação para mim, cada vez mais aprendo que a comunicação é tudo. Mas neste momento, porque você fala como você está, essa extra comunicação do que você vai fazer, se mostrar como você... Essa comunicação é tudo na vida.
E Bel, o que você diria que foi a principal mudança do mercado 8 anos atrás versus hoje? Ao que se refere a P&G e o seu trabalho lá, assim, que você vê uma diferença brutal em 8 anos. Tem alguma coisa que você...
Eu acho que uma das coisas mais, que não vai ser novidade, mas foi a tecnologia, o avanço tecnológico, né? É, o avanço tecnológico mudou tudo. Mudou hábitos de consumidor, mudou modelos de negócio.
Mas o que, por exemplo, os hábitos de consumidor? Aqui um exemplo básico.
Digital, internet, automatização.
A compra
AI,
em si.
Varejo, tudo. Agora o consumidor compra via e-commerce. Agora o consumidor quer serviços de Airbnb, ou compra via internet alguns serviços. Já agora nós não escrevemos mais, nós fazemos tudo na computadora. Então tudo foi mudando. Tanto interno de como nós operamos como Procter, nós começamos a automatizar muito o processo. Que isso ajudou a que nós consigamos focar em outros lados. Eu, por exemplo, falando agora não um pouco mais da minha área, marketing, a comunicação. Antes, como Procter, a barreira de entrada para as companhias entrar era, de comunicação era muito grande, porque existia só a TV.
Então agora...
Entrar na TV é muito caro. Então as marcas
só
pequenas...
Vocês.
Eram só os grandes concorrentes, entendeu? Agora se democratizou. Agora todo mundo pode. Todo mundo pode falar com o consumidor, inclusive melhor do que a gente. Então isso também fez com que leve a barra da gente e também fez com que novas empresas, novos modelos de negócios consigam nascer e ter sucesso. E o que eu acho realmente que é bom.
Não, com certeza. Bel, uma mensagem para quem está te ouvindo e assistindo, mulheres que querem chegar onde você chegou profissionalmente e que querem eventualmente escalar alguma montanha ou fazer alguma experiência aí diferente?
Eu tenho várias coisas para falar e você me fala, assim, eu falo muito, que já te falei. Primeiro é, definam qual é seu sonho. Esse sonho, quando eu defini, para mim foi muito surpreendente, muito, nossa, radical, quando eu realmente defini que eu queria fazer o Everest. Então, definam qual é esse grande sonho de vocês. Pode ser profissional, pessoal, o que for. Uma vez definido esse sonho, que muitas vezes você pergunta para a pessoa, se não tem tão claro, está tudo bem, porque eu há 9 anos, né, eu tenho 34, não tinha. Vá atrás, trabalhem por ele. Dediquem tempo, dediquem paixão, porque isso é o que mais vai retribuir a gente. Outra coisa que eu falaria é, não se preocupem. Meu, os problemas que hoje parecem o fim do mundo, que para mim também eram, provavelmente daqui a um ano, são bobagens, você vai estar dando risada. Então, realmente, eu se convido a todo mundo a se preocupar menos e ocupar mais. Vamos fazer, mas ficar preocupando pelos problemas. Muitas vezes, às vezes, os problemas parecem terríveis no momento, mas quando você ganha a perspectiva, não são tão assim. E é bobagem.
Concordo.
E posso falar muito, mas eu falaria, as pessoas mais novas, né, tomem riscos. É o momento para tomar risco. Então, desfrutem mais a vida. Again, né, não se preocupem. E por último, eu falaria do tempo. O tempo ouro. Eu agora, cada vez mais, eu começo a ser mais cuidadosa com o meu tempo. O tempo é um dos recursos que não volta.
É o nosso bem mais precioso.
É o nosso bem mais precioso. Então, às vezes vejo como nós cuidamos tanto dinheiro, né? Que eu também cuido. E às vezes não, né? Não damos o valor que o tempo merece. Então, pensem bem no que vocês vão investir o tempo. Eu não falo no trabalho, porque eu trabalho muito também. Mas trabalhar 24 horas realmente se paga. Ou, meu, trabalhar um pouco, mas também para curtir a vida depois e frutar. Então, realmente sejam conscientes de onde vocês estão dedicando seu tempo.
Livro.
Livro. O livro de... Não poderia falar, né? Também relacionado à montanha. O livro, a bibliografia de Aretha Duarte, né? Que é uma brasileira, que foi a primeira negra em chegar, né? No, latino-americana, no Mount Everest, né? No Everest. E ela conta toda a história de superação, os desafios, como ela trabalhou duro para conseguir.
Maravilhosa.
Vendendo toneladas de resíduos, como a humildade que essa mulher tem, o positivismo que ela tem, mas como ela trabalha duro, vai atrás dos desafios, realmente é super recomendável.
Filme.
Filme. Eu vou ir com a filme.
Society of the Snow.
Eu acho que esse é o filme, esse que você falou, eu recomendo para todo mundo. É muito bom.
E você ainda falou que alguns dos personagens são os personagens reais que estavam no acidente em 72.
Exato. E realmente quem puder escutar, ouvir palestras das pessoas que estiveram no acidente...
Como que eu faço? Tem no Google?
Eu acho que você... O Google deve ter, né? Eu escutei ao vivo, eu vi ao vivo.
E aí, amor, mais tudo.
Muito bom.
Eu tenho uma amiga argentina que ela assistiu e ela falou que mudou a vida dela depois que ela assistiu essa palestra.
É muito bom. Porque esses sucessos, embora sejam muito traumáticos, mudam a vida. E fazem você ganhar novas perspectivas, como você toma as coisas, os problemas, né? Então, realmente, eu recomendo, se vocês conseguirem escutar uma palestra, vocês vão a... Realmente muda.
Mulher que você admira?
Aretha Duarte, né?
Adorei. Bom, Bel, espero te ver depois da sua próxima escalada pro Everest.
Estaremos.
Com boas notícias. Por favor, se cuide lá, coma seu chocolate, porque nós gostaríamos de te receber outras vezes aqui. Muito obrigada.
Obrigada.
Foi um prazer enorme.
Obrigada pelo convite.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Bel Silvestres está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.